Boa tarde a todos. Congratulo a mesa. Na verdade, a minha fala é super simples e rápida, mas propositiva. Eu tenho acompanhado esse debate sobre política de drogas já há mais de 6, 7 anos, tanto no campo da América Latina quanto internacionalmente. Conheço pessoas, inclusive, que foram responsáveis pelas transformações em Portugal, Uruguai, a ex-primeira ministra da Suíça, Ruth Dreyfus, pessoas que fazem parte da Comissão Global sobre Política de Drogas, que recentemente lançou um relatório mundial em Nova York, pedindo que para os países e autoridades fizessem um esforço para se debruçarem, conhecerem alternativas a uma política que seja essencialmente criminalizadora, violadora de direitos humanos. O que a gente vê nesses últimos 6 anos é que essa política produziu muito mais danos do que resultados positivos. E esse debate não é um debate se é a favor ou contra o uso de drogas. Isso é muito importante deixar claro. Nós precisamos ultrapassar essa polarização que está marcando o debate brasileiro. Aqui existem pessoas que defendem a regulamentação, que não é... na verdade, uma liberação à la vonté das drogas. Pelo contrário, nós temos modelos no Brasil de drogas consideradas ilícitas que são completamente opostas. E eu sugiro ao senador, eu sei que o senhor dará um parecer favorável à continuidade desse debate, porque hoje é a última audiência e, pelo que nós vimos, ainda não esgotamos todo esse debate. É preciso ainda dar sequência a isso. Concordo com a dissociação e fazer um debate específico sobre regulamentação do uso recreativo e medicinal. Parece que existe um acúmulo maior atualmente do debate sobre a regulamentação da maconha medicinal, mas eu proponho o senhor promover um estudo dos marcos regulatórios no Brasil, um estudo especificamente sobre tabaco e sobre álcool. Tabaco e álcool, que são drogas consideradas altamente com potencial de dependência e que têm políticas completamente distintas e que têm resultados opostos. O tabaco, a gente sabe que, por uma política nos últimos 10 anos, reduziu drasticamente o consumo e não foi através de uma criminalização, mas sim através de educação, de assistência, de uma política forte de saúde pública. Então, é possível, sim. Esse mito que se construiu no Brasil não está preparado para essa nova transição. Não é verdade, a gente tem cases aqui, inclusive a gente tem desenvolvido agora um estudo para exatamente localizar quais são essas políticas municipais que têm mostrado uma abordagem diferenciada. Então eu proponho esse estudo, proponho inclusive depois da Comissão de Direitos Humanos, se possível, fazer e trazer as pessoas que estão envolvidas no debate no Uruguai, em Portugal, eu sei que agora não foi possível, na Suíça, aqui na América Latina, Colômbia está revendo a sua política, a Argentina, o Supremo Tribunal também já tomou uma posição favorável, o Chile está revendo a sua política. Não é possível que só aqui no Brasil, e isso é um debate regional, continue ainda mantendo a sua posição. Então, eu acho que a gente tem que sair da polarização, temos que deixar de lado esse debate quase irracional.
Se é contra ou a favor,
e pensar qual é a estratégia que vai reduzir os danos coletivos. Porque todo mundo aqui tem histórias extremamente dramáticas. Eu conheço várias. E não estou fazendo por causa das pessoas que retrataram suas histórias dramáticas, mas é que é preciso sair da polaridade. Então, eu tenho duas propostas para o senhor. Espero que o senhor acate futuramente e desejo boa sorte, porque a tarefa não é fácil. E congratulo, na verdade, todo o Senado Federal que tem se colocado à disposição para que esse debate continue. Obrigada.
Obrigado a você. Eu passo a palavra ao Cássio Loretti. Levantou para abrir mão da palavra?
Não, em verdade, eu gostaria de falar rapidamente, apesar de que eu acho que realmente já foi tudo exposto. Agora, eu sei que estamos todos cansados e, de fato, nós também chegamos aqui às 7 da manhã para poder participar e dar a nossa contribuição. Eu queria dizer uma coisa. O que o senhor está conseguindo promover aqui a partir dessa sugestão, e por isso acho um momento espetacular para o nosso país, é o exercício da democracia de uma forma muito importante e que tem se perdido no tempo. E é importante que a gente atente para os ritos, para que eles não comprometam esse momento. Eu gostaria de agradecer, apesar de ser aqui um dos que está favorável à legalização, eu gostaria de agradecer a postura da doutora Ana Cecília, que trouxe perguntas, e é um momento de trazer perguntas. E ela se coloca, obviamente estamos aqui em posições contrárias, mas acho que a proposição dela de trazer questionamentos para que nós possamos construir é um caminho para que não haja um entrincheiramento, um embarreiramento das posições. É preciso que a gente evolua nessas perguntas. O delegado também, Alexandre Zaqui, trouxe uma crítica muito interessante à atuação policial. E eu gostaria de respondê-lo com uma pergunta sobre a sua pergunta. Eu sou marinheiro, portanto, piloto maquinário pesado. O senhor saberia dizer se eu estou sob efeito do Dormonide, se eu tomei ele na noite anterior, porque ele não é recomendado para operação de maquinário pesado. Eu não estou desfazendo a sua pergunta colocada com relação à maconha, mas estou só querendo dizer que, da mesma forma, ninguém poderia. Agora, se eu cometer um acidente no exercício da minha profissão sob efeito de uma dessas substâncias, caberá à justiça provar que eu estava sob efeito e me punir não só pelo acidente, mas pelo dolo eventual que eu assumi. Então, retomando a questão, é importante que a gente entenda, e essa é uma crítica que eu gostaria de deixar às falas que foram colocadas aqui. Há muita projeção sobre o que está sendo proposto. Ah, porque se liberar geral, não viemos aqui pedir para liberar geral. Nós não viemos aqui pedir para que a maconha seja acessível a crianças e adolescentes. É com as mesmas preocupações de vocês que nós viemos aqui. Nós conhecemos o problema, nós participamos do problema e não gostaríamos de participar do problema. Gostaríamos de participar de uma solução. Uma solução que eu entendo só pode ser construída, orientada por perguntas que foram colocadas aqui por vocês, mas também aceitando as posturas de nós. E uma coisa que realmente nos agride profundamente é vir aqui e ver as pessoas fazendo ilações a respeito dos nossos comportamentos e a respeito das nossas intenções, coisa que eu também não admito de nenhum dos que estão do meu lado nessa causa. Não admito que se fale mal do evangelismo de ninguém, mas também não admito que se empurre o evangelismo dos outros goela abaixo. Então, eu acho que se nós pretendemos usar esse momento para garantir a democracia, é importante que nós estejamos atentos a esses detalhes pequenos onde se escondem os maiores riscos. É só isso que eu gostaria de dizer.
Muito obrigado. Bruno Demetrio.
Eu vou ser breve também. Eu vou continuar aqui nas palavras do amigo aqui sobre esse cuidado que foi colocado com questão às crianças, às adolescentes aqui, e fazer cor as palavras dele, porque o que a gente tem que ter claro é que o cuidado e a criminalização são caminhos que estão em sentido completamente oposto. Não tem como a gente trabalhar prevenção, não tem como a gente trabalhar cuidado numa perspectiva que a gente tem hoje de segurança pública, que é essa perspectiva de marginalização e criminalização. Então, o que eu venho pedir urgentemente, e colocaram várias vezes aqui a questão, de a gente cuidar dos casos graves, de como está o problemático dos casos graves, só que a juventude negra, que é encarcerada e assassinada todos os dias, é um caso tão grave quanto. E aí eu vou continuar nessa questão, falando que o primeiro lugar do Ocidente a criminalizar a maconha foi a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como já fez demonstrar. E no mesmo ato, criminalizando o candomblé e a capoeira, numa perseguição nítida com cunho racial e cunho étnico. Tendo isso colocado, é evidente que o direito penal não está aí para solucionar esses problemas sociais. O direito penal é a punição mais rígida do Estado para atuar numa conduta de vida privada que não tem vítimas. Então, assim, é usar do maior artefato que o Estado tem para atacar condutas individuais das pessoas, com uma justificativa que está só massificando e massificando o encarceramento e o genocídio da população negra. Eu vou concluir, então, tratando que se não há um consenso sobre as propriedades da planta, delas serem favoráveis, se elas serem positivas ou negativas, inclusive a fala do deputado federal Omar Terra ali, destacando que dessas pesquisas que ele falou, que ele pesquisou, o único resultado que eu confio são 5% que falaram que precisa estudar mais. Por causa que com essa política de criminalização que a gente tem, o que a gente tem certeza que não vai ter são resultados idôneos para a gente se basear. Então, uma vez que a gente ainda não conseguiu assentar essas questões, eu vou pedir encarecidamente, não havendo consenso sobre as propriedades da planta, que a gente tente entender que não se trata de uma questão de polícia, não se trata de uma questão de encarceramento, não se trata de uma questão que vai ser resolvida dessa forma. A gente precisa de um novo paradigma para estar discutindo segurança pública, e esse paradigma vai ser o que vai levar os direitos das pessoas que estão mais ameaçadas, as crianças, os adolescentes, porque hoje em dia, traficante não olha, traficante não vai, não são, na mão dos traficantes que está o direito dessas crianças e adolescentes, porque, como já foi dito, vão entrar em contato. Então, enquanto a gente tiver uma regulamentação cabal e feita com cuidado, a gente não vai conseguir avançar nessa discussão. Muito obrigado.
O Nilo Vitor.
Boa tarde a todos. Bom, sendo breve, que já tá finalizando, nós tivemos aqui vários depoimentos de usuários, né, que usaram de comoção, demonstrando como a vida deles foram afetada. Pois eu quero dar um depoimento aqui de um usuário, há 19 anos que eu sou, formado em administração, casado e pai de um filho de 14 anos. Minha vida não foi destruída, eu não acordo todos os dias querendo fumar crack nem cheirar cocaína. E eu queria fazer uma colocação aqui, que as pessoas sempre estão colocando aí que querem proteger as crianças através da proibição da maconha. Eu nunca vi traficante pedir identidade para criança. Será que essas pessoas que estão aqui vivem num mundo de ilusão, que acham que o traficante pede identidade para criança e que nossas crianças estão protegidas com essa proibição atual? Esse é um argumento extremamente hipócrita. Por quê? Porque a proibição não existe. Hoje, a proibição ela é muito mais nociva do que o uso da maconha. Então, querer dizer que quer proibir por causa de saúde pública, está errado. E eu queria dizer para o deputado que estava presente, que era o Magno Malta, que infelizmente não está mais, mas se puder reportar a ele, eu fico extremamente triste de ouvir um senador falar que nosso país não tem capacidade para estar cuidando disso. Isso é atestado de incompetência. É dizer que o tráfico é mais competente do que o governo. Não é. O tráfico não é mais competente do que o governo. Nós somos mais competentes e nós podemos, sim, controlar. E já respondendo a pergunta que o senador fez à mesa, o caminho não é só legalizar. É legalizar, regulamentar e educar. Isso é o principal. Só isso, senador.
O Rodrigo Martins, não está.
Alô, oi.
Davi Coutinho.
Não, Rodrigo aqui, ó.
Abriu mão?
Não, não abri não, ainda não, peraí. Tá ligado. Oi, então, meu nome é Rodrigo, eu sou de São Paulo, tenho 25 anos, sou usuário de maconha, sou cabeludo e barbudo e tenho o maior orgulho disso. Vou reduzir muito minha fala porque já falaram um monte de coisa e são coisas bem parecidas. Todo mundo chegou num consenso que, na verdade, o grande problema é a educação. Quando você tira da ilegalidade uma determinada substância, você só não muda o papel legal daquilo, mas se muda muito como a pessoa enxerga aquilo na própria cabeça. Você para de criminalizar o usuário, as pessoas não enxergam o usuário como um viciado ou como um possível bem bandido, o usuário não banaliza a droga, então ele usa com um conhecimento melhor. Não lembro quem falou que o meu filho usou droga na escola porque não tinha conhecimento. Se tivessem campanhas melhor embasadas, e isso só vai acontecer com a regulação da maconha, porque Brasil Sem Drogas faz umas propagandas absurdas, completamente sensacionalistas sobre isso. Esse tipo de campanha acontece justamente porque é proibido. Então não tem pesquisa, não existe nada possível para que se crie uma percepção diferente. Que nem foi falado que houve uma queda muito grande do cigarro. E realmente, o cigarro foi conseguido com prevenção, campanhas, aumento de custo e uma série de fatores. Não a criminalização do usuário e do vendedor de cigarro. E todo mundo falou sobre as crianças e tudo mais. Tem um livro muito, muito bom que eu aconselho que leiam. Chama É Só Uma Planta, ou It's Just a Plant em inglês. Dá para ser achado na internet. Eu trouxe aqui uma cópia em print e tudo mais, que se for possível eu quero entregar. Isso é uma cartilha incrível para ser entregue para criança, por exemplo. Que esse é um livro que fala sobre maconha para criança. E é escrito de uma maneira esplêndida. Assim. Explica direitinho o que é uma planta, tem os cultivadores, o policial e tudo mais. É muito bom, vale muito a pena dar uma olhada. Você vem de São Paulo, uma porrada de coisa pra falar, mas já falaram várias coisas e eu agora tô mais pensando em deixar a palavra também com o Fernando, que ele fale do Ras Geraldo, que é um assunto muito importante. Eu espero muito que ele consiga ler a carta dele ainda hoje. Muito obrigado.
O Celso Gomes. Não está, né? Hein? Antes é o o Davi Coutinho, não foi ele?
Não, ele era o Rodrigo que estava...
Ele é o Rodrigo. Davi Coutinho.
Boa tarde à mesa. Inicialmente, parabenizá-lo de e encarando, principalmente por... Porque o nosso problema vai se resolver num... com força policial. Tira a mão. Não vai se resolver com a força policial, não vai se resolver com a repressão, com a política higienista que o deputado Osmar Terra quer implementar, entendeu? Vai se resolver em cima de regulamentação e educação. Eu sou maconheiro há 10 anos, entendeu? Ouvi falar que maconheiro é improdutivo, eu trabalho pelo menos 14 horas por dia, entendeu? Coisa que se bobear um alcoólatra, um dependente do álcool, não faz. E é muito crítico você estar desse lado de cá ouvindo supostos especialistas falando isso, coisas que, pô, na realidade, se fosse assim, nós teríamos uma nação de zumbis, porque não são 20 mil maconheiros apenas no Brasil, não são só os maconheiros e os favoráveis à regulamentação que colocaram o projeto, são pelo menos 6 milhões declarados, porque atualmente as pessoas não se declaram por medo, medo de repressão policial, repressão no emprego, na família, por qualquer outras coisas. Por isso até peço encarecidamente ao senhor o seguinte: o senhor está querendo encerrar o debate, o medicinal já está concluído, tudo bem, falta ainda o industrial, que nem foi falado, que tem um potencial econômico muito grande, além do industrial, o recreacional ou privativo, como vocês queiram falar. Porque o direito de eu consumir a minha maconha, o Estado não tem o dever de influir. E é outro ponto, legalizado ou não, eu vou continuar consumindo. E isso, o que vai continuar acontecendo? Eu vou continuar sustentando o tráfico de drogas por culpa do Estado. Porque o Estado não regulamenta, não dá educação, não ensina. Ele só quer proibir. E a proibição não resolve. Não vem resolvendo há décadas. E nem vai resolver nas próximas décadas. Obrigado, senador.
Celso Gomes.
Sou eu, senador. Estou aqui. Queria só agradecer a oportunidade.
Desistiu ainda.
Vou ser bem breve também. Vou até pegar carona nas palavras do amigo Dave. Não tem como o senhor também acreditar em nenhum tipo de pesquisa onde informe o número real de usuários de maconha nesse país. Não existe como a gente saber o número real de usuários de maconha nesse país. É estimado em 3%, que dariam cerca de 6 milhões, tá? Só que não tem como. E essa falácia que eles dizem que o uso vai aumentar, na realidade não é que ele vai aumentar, ele vai ser declarado, porque todo mundo vai ter a coragem de falar que realmente fuma. Eu também sou usuário, fumo há 10 anos, eu não tenho problema algum com responsabilidade. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, então eu sou totalmente responsável. O que eu não quero é ver vocês que estão discutindo o medicinal, mas esquecendo totalmente do pessoal que está sofrendo pelas mazelas da guerra, o pessoal que está lá em cima do morro, da Dona Maria, que não sabe o porquê que a filha dela tem epilepsia. Às vezes ela tem lá a síndrome e ela nem consegue saber, porque não tem como a gente chegar nela, entendeu? A partir do momento que você regulamenta, você vai conseguir descobrir quem são os usuários, quais os que realmente precisam, e vai conseguir ter o diagnóstico de quem está lá na favela, que não... O governo não tem alcance, tanto por causa das milícias quanto por causa do tráfico. E pegando esse número de 6 milhões, que é o número estimado, que é o que a gente tem de dados, de usuários de maconha pelo Brasil ter 200 milhões de pessoas e 3% ser o número estimado, então, se o senhor pegar somente essa parte dos 3%, 6 milhões de pessoas que vai ser um déficit na rentabilidade do tráfico de 80%. São 6 milhões de pessoas que vão parar de sustentar o tráfico e o tráfico não vai continuar. Por quê? Porque a maconha vendida hoje em dia nas biqueiras, nas bocas, ela é uma maconha mofada e prensada. E não, isso não é a maconha que o usuário realmente quer fumar. Nós queremos cultivar as nossas flores, nós queremos poder cultivar o nosso próprio o remédio de alguns, ou então o uso privativo nosso. Eu já estou terminando. Porque a gente não pode viver a margem da sociedade, sendo que a proibição já não funcionou. Nós somos gente, nós queremos ser ouvidos e vistos por vocês e atender o nosso apelo de que a gente não quer mais participar do tráfico. A gente quer ter o nosso direito de consumir ou de plantar privativamente, sem que ninguém interfira. E a mesma pergunta que o Drauzio fez, o Drauzio fez uma pergunta: por que que você se incomodaria com a homossexualidade de alguém? É a mesma coisa, por que que você vai se incomodar de eu fumar meu baseado em casa? E é isso aí, muito obrigado, só isso.
Andressa Porto.